UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10 horas 40 minutos, diz que era rapidinho, já estamos de volta com conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, comigo, Luísa Glória, de segunda a sexta-feira, sempre de 10 ao meio-dia. Queijo Minas, canastra, ricota, pão de queijo, leite, manteiga, requeijão. Não vou nem ficar falando muito essa hora da manhã, não, né? Mas os laticínios fazem parte da alimentação aí de grande parte da população, com destaque para nós mineiros. Temos a fama de gostar muito de queijo e os produtos derivados aí, né, dos laticínios. Será que podemos dizer que os laticínios viciam? Para conversar conosco sobre essa paixão mineira, nós convidamos o professor Maximiliano Soares, professor do curso de Engenharia de Alimentos, doutor em Ciência de Alimentos, aqui lá do Instituto de Ciências Agrárias, né, do ICA, da UFMG. Muito bom dia, professor Maximiliano Soares, seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia.
Professor, vamos dessa pergunta aí que eu já fiz aí na abertura da entrevista, né? O laticínio vicia, professor?
Olha, o que acontece é que existem pequenas doses de casomorfinas em queijos. O que, que é isso?
Que
a
que
caseína,
é
que é a proteína característica do leite, ela, uhum, quando quebrada em sítios específicos, ela é transformada, são produzidas essas casomorfinas, que são peptídeos, que têm propriedades analgésicas. O negócio de vício não sai de fontes confiáveis, não. O que eu tenho visto sobre isso é em sites de vegetarianos que ficam, eu posso dizer assim, denegrindo a imagem do queijo com relação a essas casomorfinas. Mas se a gente pesquisa no Science, em artigos científicos, nada disso é confirmado. As casomorfinas, elas são simplesmente peptídeos encontrados nos queijos. Ocasionalmente isso também acontece dentro do nosso estômago e com pequenas propriedades analgésicas, nada além disso.
E tem aí, qual que seria o efeito então da presença dessa substância no nosso organismo, professor?
Praticamente inócuo, aos níveis que elas são encontradas. Não há esse negócio de vício.
É porque eu entendi essa coisa do vício, né, professor? Que eu andei olhando também, vendo, né, algumas reportagens sobre isso. Não dessa forma de denegrir a imagem do queijo, mas do vício. Sim. Por isso que é tão gostoso, por isso que a gente gosta tanto de queijo. Não tem a ver com isso, não, professor?
Não. Olha só, se a gente for pensar, o consumo per capita de queijo no Brasil é muito menor do que nos países europeus, uhum, nos países mais desenvolvidos. O brasileiro, ele come muito menos queijo do que quando a gente vai comparar com outros povos.
Certo.
Imputar um vício pelo gosto do consumidor ao determinado alimento, no meu ponto de vista, não é correto, não. Porque, uhum, os alimentos, eles causam uma aceitação na pessoa pelos seus componentes sensoriais e não por alguma substância que vicia necessariamente.
Certo.
No caso do queijo, as pessoas gostam, ou quem gosta de queijo, são por outros motivos, não pela presença dessas casomorfinas.
Certo. E uma dieta, professor, com muita quantidade de laticínios, ela pode fazer mal à saúde?
Uma dieta que não é equilibrada, ela pode fazer mal a qualquer indivíduo. Então, existe hoje uma corrente, ou um grupo de profissionais da área da saúde que condenam o consumo de leite e derivados por alguns malefícios que eles podem causar à saúde. Mas se a gente vai fazer uma pesquisa científica e a gente vai consultar os artigos científicos, existem vários benefícios do leite e de seus derivados para quem está ingerindo. Por exemplo, a caseína, a proteína do leite, é uma de maior valor biológico considerado pela FAO. Ela perde só para a proteína da clara do ovo. É lógico que em determinados queijos, por exemplo, maturados, que são concentrados de gordura, alguns malefícios podem vir a surgir em função do consumo de queijos. Mas, como eu falei, qualquer alimento consumido demasiadamente faz mal à saúde, até água.
E o contrário, professor? No caso de uma dieta aí sem nenhum laticínio, tem algum risco também à saúde?
Olha só, os produtos de origem animal, eles são ricos em proteínas, tá? Então, para abdicar de uma dieta, para abdicar desses produtos, ou para abdicar desse tipo de alimentação, essas proteínas, principalmente as proteínas, elas podem ser encontradas em produtos de origem vegetal. Mas a pessoa ela tem que ter uma dieta muito diversificada de fonte vegetal para poder suprir essas necessidades. Então, se a gente pega as pessoas que são contra o consumo de produtos de origem animal, elas apresentam fatores mais ligados a crenças, a outras questões que não tecnicamente. Tecnicamente, a gente vê nos estudos que o leite e derivados podem ser consumidos, sim. Embora eles possuam... A gente tem uma grande porcentagem da população de intolerante à lactose, por exemplo, mas já tem leites aí delactosados, com baixo teor de lactose. Já tem leites livres de uma fração da caseína, que é alergênica à maioria das pessoas. Então, nós temos hoje uma tecnologia muito avançada na indústria de laticínios, menos no Brasil um pouco assim, mas para atender as necessidades diferenciadas desses consumidores.
Certo, professor. Eu pergunto até porque eu tenho uma dieta restritiva também, mas a minha, como o senhor colocou aí também, né, nesse caso ela é ideológica, eu não consumo produtos derivados. Na verdade, eu não consumo a carne, eu consumo leite, ovos também, né? Sou ovo-lacto vegetariana. E a minha questão é mais nessas pessoas que não podem, né? Que têm essa intolerância à lactose, como que elas complementam essa alimentação. A composição dos pensando assim, né? Pensando no leite de vaca, mas aí o leite de outros animais, eles são diferentes também, professor? Quando uma pessoa tem intolerância à lactose, ela não pode consumir nenhum dos laticínios ou está ligada a algum animal aí?
Uma pessoa intolerante à lactose, ela tem deficiência, o organismo dela tem deficiência em produzir a enzima galactose desidrogenase, que é a enzima que vai hidrolisar a lactose em galactose e glicose. Então, se um leite tem lactose, a pessoa não consegue hidrolisar essa lactose. Agora, para compensar isso, existe no mercado já leites sem lactose. Então, o intolerante à lactose, ele pode tomar leite hidrolisado. O intolerante à lactose pode tomar iogurte tranquilamente. A maioria dos intolerantes à lactose podem tomar iogurte. Os intolerantes à lactose podem consumir queijos maturados tranquilamente também, porque a lactose do queijo, a lactose, ela se perde no soro. Então, o queijo maturado é praticamente livre de lactose. Então, existe uma série produtos variados aí para atender esse público. Se a gente pega, por exemplo, os asiáticos, em que mais de 90% da população é intolerante à lactose, a gente pega começo da década de 90, existia um baixíssimo consumo de lácteos nessa parte do globo, e hoje o consumo aumentou significativamente em função dessas novas tecnologias de disponibilizar produtos para intolerante à lactose.
Certo. E voltando a falar do queijo, professor, que eu gosto muito de queijo, eu gosto desse assunto. Da questão do queijo artesanal, né, o queijo Minas, por que ele só pode ser comercializado aqui em Minas Gerais, professor?
Existe uma lei federal que proíbe a comercialização de leite, de queijo feito com leite cru. Essa lei, se não me engano, é da década de 50 ou de 60. Então, no Brasil, em termos de lei federal, só pode ser comercializado queijos feitos a partir de leite pasteurizado. Os queijos Minas artesanais, eles têm uma importância muito grande em Minas, pois eles são fonte de renda de mais ou menos 35 mil famílias. E o que o então presidente Itamar Franco fez foi sancionar o governador, em 31 de janeiro de 2002, foi sancionada uma lei que autorizava a comercialização de queijo Minas artesanal dentro do estado, desde que ele apresente características desejáveis e que o tornem consumo para seguro. É para consumo.
Uhum.
Então, dentro de Minas Gerais, nós temos algumas regiões tradicionais produtoras de queijo, como Canastra, Cerro, Cerrado, Campo das Vertentes,
uhum.
Araxá, dentre outras. E nessas regiões existem produtores cadastrados no IMA que produzem queijos que estão adequados à legislação. Existe uma grande parte de comercialização desses queijos que eles apresentam sim consumo, risco para quem está consumindo. Por exemplo, o que a gente vê é que as pessoas buscam nas feiras, nos comércios informais, queijos com olhaduras ou queijos com buracos. Esses buracos encontrados nesses queijos são provenientes de bactérias contaminantes e que indicam que pode haver algum micro-organismo patogênico ali que vai ocasionar algum mal para quem está consumindo. Agora, informalmente, esses queijos Minas artesanais são levados para o Rio de Janeiro, uhum. para São Paulo. Então, outros estados do Brasil consomem os nossos queijos. Na região do Sul tem o queijo colonial também, no Nordeste tem o queijo de coalho, em Marajó tem o queijo da Ilha de Marajó. Não tenho aqui comigo se existem leis específicas para comercialização desses queijos lá, mas eles são muito consumidos informalmente também.
Certo, então a diferença aí entre o nosso queijo e os outros queijos produzidos no Brasil, né, professor, da questão do leite cru e pasteurizado?
Assim, para ser artesanal, ele tem que ser feito com leite cru.
Uhum.
Porque o que dá sabor ao queijo é o quê? É a microbiota endógena do leite. Ou seja, o leite da região dos Campos das Vertentes, ele tem um tipo de bactérias diferentes daquelas encontradas no Cerro, na Canastra, aí em Belo Horizonte, aqui em Montes Claros. Então, ao consumir a lactose do leite, essas proteínas, essas bactérias lançam ao meio aminoácidos. E esses aminoácidos é que vão dar sabor ao queijo. Então, o queijo da Canastra é diferente do queijo do Cerro porque eles são feitos com leite cru. Se a gente pasteuriza, eles ficam todos iguais.
O que dá a diferença é justamente, né?
Justamente o leite cru. Então, se você quiser fazer um queijo Minas artesanal, você tem que fazer com leite cru, porque se você fizer com leite pasteurizado, você está infringindo a lei estadual, você não pode denominá-lo como sendo queijo Minas artesanal,
uhum.
e tirando a identidade do queijo, fazendo com que ele seja um Minas padrão que a gente compra aí no supermercado ou nas lojas, nas outras lojas aí.
Ah, então o Minas padrão é com leite pasteurizado?
O Minas padrão é com leite pasteurizado. Então, se você pega um Minas padrão de 4 marcas, 5 marcas diferentes, você vai ver que eles são praticamente
bem
iguais.
Bem parecidos, né?
Isso, porque eles são feitos com um número reduzido de culturas industriais.
E ele é vendido, né, em outros lugares do Brasil?
É, muito vendido, porque o brasileiro ele tem costume de comer queijo fresco. Então,
uhum.
nós temos costume de comer queijo mais para saciar o apetite do que para ter prazer em comer queijo. Então, se a gente pega a França ela tem o tamanho de Minas Gerais e possui mais de 300 tipos de queijo diferente. Isso por quê? Porque o consumidor lá consegue identificar os diferentes tipos de queijo. Aqui no Brasil, nós conhecemos pouquíssimos tipos de queijo porque não temos hábito de comer queijos diferentes. Nós temos hábito de comer mussarela, Minas padrão, prato e Minas frescal. Então, que são queijos sem sabor. O que a gente come é uma massa ácida com sal.
Olha só. Eu gosto muito de queijo, professor.
Uhum.
Até o Minas padrão também eu gosto. Cada um, para mim, tem o seu lugar, tem a comida que ele vai melhor, né? Assim, um complemento.
Isso.
Ah, professor, então, muito obrigado pela participação aqui na Rádio FMG Educativa e conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Obrigado, eu que agradeço e bom dia a todos.
Bom dia, professor.
Bom dia, até mais.
Tá aí, conversamos com o professor do curso de Engenharia de Alimentos, né? Ele é doutor em Ciência de Alimentos, lá do Instituto de Ciências Agrárias, daqui da UFMG, mas eu falo lá porque é lá em Montes Claros, o ICA, né? Professor Maximiliano Soares. A gente conversou aí sobre os laticínios presentes em nossa vida e também na cultura mineira, questão aí do queijo Minas, né? Para saber mais sobre a tradição do verdadeiro queijo Minas, tem o documentário O Mineiro e o Queijo, do Elvésio Raton, né? Do cineasta Elvésio Raton. Então, só entrar lá, www.mineiroequeijo.com.br, tem o site aí do filme para você assistir e saber um pouco mais aí do nosso queijo.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.